Você está ouvindo o Conversa Rural, o podcast da Sociedade Rural Brasileira. Acesse srb.org.br.
Olá, amigos da Rural, eu sou Andréa Russo e esse é o Conversa Rural do podcast da Sociedade Rural Brasileira. Hoje o nosso bate-papo é com o ex-ministro da Agricultura, Francisco Turra. Turra, como é conhecido por todos do mercado, tem formação em Direito e Comunicação. Já foi prefeito, deputado estadual, deputado federal, presidiu o Banrisul, foi presidente da Conab, ministro da Agricultura no governo do FHC e, nos últimos anos, presidiu a ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Hoje é presidente do conselho da ABPA e também da Aprobio, que é a Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil. A lista é grande, né, Turra? Seja bem-vindo, Turra.
Andréa, muita alegria poder manter esse contato contigo, principalmente porque é rememorar um pouco da história, da passagem da gente no agro, na política do agro, tanto na vida pública quanto privada. Então, fico muito feliz, estou às ordens e vamos à luta.
A gente que está feliz aqui com a sua presença, com esse carisma que o senhor sempre tem com todos do agro. E a proposta do podcast da Rural é exatamente isso, a gente contar um pouco da história, porque foi a história que construiu esse agro pujante que a gente tem hoje em dia. E aí eu queria saber um pouquinho da história sua, pessoal, né? Qual foi os primeiros contatos do senhor com o campo, a história do senhor? O senhor é de Marau, no Rio Grande do Sul. Conta um pouco dessa infância e desse contato com o agro.
Veja você, eu sou de Marau, Rio Grande do Sul, mas do interior de Marau. Meus pais eram pequenos produtores, a propriedade também pequena, e ele para manter a subsistência da família, ainda tinha um pequeno açougue. Então, eu já conheci proteína animal lá atrás e um pouco do campo, da agricultura familiar. Então, esse início, para mim, foi importante, porque tanto quando o prefeito de Marau implementamos políticas de apoio ao campo, uma delas que foi inesquecível para mim foi as microbacias hidrográficas, para reter umidade no solo, para perder menos solo, o húmus da terra, proteger a lavoura, um projeto visitado e que foi famoso exatamente no estado e fora dele também. Um primeiro projeto muito grande de apoio ao homem do campo lá. Eletrificação, redes de água, a gente implementou para urbanizar um pouco o campo, que aliás acho que deve acontecer e tem que acontecer permanentemente na nossa lá. Depois daí, deputado estadual, claro, fiquei muito voltado a essa atividade e me ligando cada vez mais. Claro que as necessidades de um deputado é trabalhar por uma região e as ânsias no campo educacional, segurança, são permanentes. Mas eu olhei para o campo, permaneci durante muito tempo como presidente da Comissão da Agricultura e depois passei para o Banrisul, uma atividade privada, digamos assim, embora o banco seja estatal, mas já num campo mais privado. Depois concorri a deputado federal, me elegi também, e a experiência melhor no agro foi na Conab, presidência da Conab.
Conab já era no governo do FHC, como é que foi esse convite?
Esse convite foi uma das coisas que me deixou sem dormir algumas noites, porque eu recebi o convite para reerguer uma companhia importante, mas eivada de muita corrupção, de muito desvio de grãos. A Conab, ela armazenava, ela mantinha os estoques públicos, ela tinha que manter, às vezes, na rede privada de armazéns. Então, a fiscalização descobria fundos falsos, desvios, que chegaram a uma média de 12%. E no dia que eu recebi o convite, eu fugi dele. Mas o ex-governador Antônio Brito, Espiridião Amin, Delfim Neto, me disseram: olha, se fosse uma coisa boa, nem valia a pena. Bom é quando você tira do chão alguma coisa e reergue. e o presidente me passou a seguinte mensagem: avisa o povo que é meu último gesto antes de extinguir a Conab. Ou ela melhora ou nós vamos extinguir. E eu levei esse pedido à companhia, que cumpria bem sua missão, mas o mal era o enxerto político dentro, a tentativa de favorecer, de escamotear e de proteger desviadores e tudo, que não era uma mentalidade da casa, diga-se de passagem. Eles tinham até muita raiva disso e me ajudaram muito nisso. A gente levou 1.300 processos de desvios de grãos, fiscalização da fiscalização, e terminamos, meu último ano, recebendo o prêmio da melhor empresa pública do Brasil. A revista Exame é que me deu o prêmio pelas mãos do vice-presidente Marco Maciel, porque o presidente Fernando Henrique, na última hora, não pôde ir. Mas ele ia de feliz. Aí eu pedi para sair, 2 anos depois, para concorrer, né? Arrumei até como desculpa, porque arrisquei minha vida, fui ameaçado muitas vezes, né? E quando eu saí, ele me disse assim: mas você vai voltar comigo. No mesmo dia que eu desci, mala e cuia, para o Rio Grande do Sul, muito feliz, cheguei aqui e recebi à noite o convite pela boca do ministro Delfim Neto, dizendo assim: ó, o Fernando está te chamando de volta. Ele está trocando o Ministério da Agricultura, o Arlindo Porto está lá fora, numa missão, e ele quer que você assuma, porque a mulher dele, a dona Ruth, pediu, e ele disse que você vai ser uma escolha pessoal. Aí assumi, cheio de medo, claro, mas o Ministério era outra coisa, difícil, André, você nem imagina. Primeiro lugar, o endividamento público, o endividamento do produtor é uma coisa astronômica. Eu levei para o presidente provas de que um agricultor comprou um trator, pagou equivalente a 2 e devia mais 3. Nossa. Que era correção monetária cheia. Correção monetária de um juro de 80% ao ano. Algo sem nome. E a produção, nem plantando maconha, você conseguia fazer isso, recompor, né? Aí ele disse: não, mas eu vou convencer o Malan para fazer a renegociação, vamos fazer esse esforço, vamos lá e tá. Demorava e tudo, mas aconteceu. Acho que foi para mim, o Brasil esqueceu, mas a recope e a renegociação para mim foram os atos maiores para transformar o campo. E a prova foi que a gente, de uma safra estagnada em 75 milhões de toneladas, nós colhemos 100 milhões. E foi salto, e foi bem-vindo até hoje, né? Salvo os problemas que a gente tem climático, a safra crescendo sempre, todos os anos. Então, isso foi para mim uma grande coisa. Outra, André, pulando e te dizendo que eu tenho muito orgulho de ter implementado o PRONAF. O PRONAF, a Contag conquistou, e o primeiro ano para implementar foi na gestão nossa, uma coisa fantástica, porque eu quero te dizer que hoje tem muito pequeno produtor de flores, produtor integrado de aves, suínos, leite e tudo, que hoje é empresário rural. Ele tem aí poucos hectares e às vezes é mais bem sucedido de fazendeiros que têm 1.000 hectares e não usam bem a propriedade. E também uma outra coisa boa que a gente implementou foi o Moder Frota, que sobrevive até hoje. E também uma outra coisa inesquecível, a luta, fui processado até pelo PT na época, do Rio Grande do Sul, por ter lançado a primeira semente transgênica. A CTN Bio aprovou e entraram com ação para desfazer isso, porque era absurdo, era proteção a multinacionais, porque a Monsanto, em parceria com a Embrapa, é que conseguiu gerar a primeira semente transgênica de soja, que foi lançada e foi caçada imediatamente, foi eliminada.
Eu lembro que foi uma grande discussão nacional a transgenia, se devia ou não, ninguém entendia essa tecnologia, ficou difícil para o público urbano entender, acho que hoje em dia superado isso, mas... foi um grande desafio na época, né?
O maior desafio, você falou bem, era dar a entender ao produtor, ao povo, à sociedade brasileira, que era um benefício. Se não houvesse isso, hoje nós não seríamos nada. O Brasil seria a Burúndia. Então a gente teve que ir, porque a terminologia transgenia vinha aí, o pessoal escrevia nas placas, nas estradas, assim, transgênico, semente da morte. E vendia a ideia assim, ó, transgênico dá câncer no útero, na cabeça, no coração, no rim, por tudo. E o povo entendia, era isso mesmo, né? E vinha aí o nosso cientista e dizia, transgênico é o gene implementado no... aquela linguagem assim difícil, acadêmica e etc. Quando a gente vendeu uma ideia melhor, olha, a ciência tem que estar a serviço da agricultura, melhorar a semente, inovar, a semente vai ter remédios, vai ter assim, condições de superar a estiagem, o frio, o calor, o vento e pá, tudo isso é levado por um gene, sim, mas nada a ver, ao contrário, é proteger a vida, a saúde e gerar mais riqueza no campo, que é o que acontece ainda hoje, você sabe disso.
E quais eram os desafios nessa época, assim? Tinha uma ideia de que o agronegócio se tornaria uma principal economia do país, principal gerador de emprego, de renda? Tinha já essa visão que isso era possível?
A gente que andava tinha clara noção, porque eu andei pelo Brasil inteiro e eu vi assim, ó, cada estado com uma riqueza diferente. Até mesmo pesca, hoje ainda nós somos dependentes, importadores, meu Deus do céu, criatórios no Amazonas, criatórios em vários lugares, pesca abundante, riqueza extraída, 280 variedades de peixe só no Mato Grosso do Sul, é loucura, uma coisa incrível, frutas silvestres, açaí, camu-camu, tudo, flores na Amazônia, e sem contar com as nossas riquezas tradicionais dessas culturas no centro-oeste, né? A lavoura no cerrado, o milagre da multiplicação, tudo. Isso era muito claro para nós. E onde a gente ia no mundo, porque a gente viajou muito para abrir mercados, começamos, a gente só via assim, ó. Vinha uma missão para cá e voltava e dizia, meu Deus, só tem medo de fome no mundo quem não conhece o Brasil. Essa foi a expressão do ministro chinês depois de trazer uma delegação, percorreu o Brasil, veio o Brasil, sentiu o Brasil. Ele chegou, quando eu perguntei a ele o que achou, ele disse assim, ó, só tem medo de fome no mundo quem não conhece o Brasil. Frase marcante essa para mim. Então, André, eu acho que o que aconteceu naquele tempo comparado a hoje, mesmo 14 anos atrás, proteína animal, vender, abrir a China, foi uma coisa que nos deu um trabalho infinito. Porque não pense que abrir o mercado, você chega, estala os dedos e diz assim, venham que nós temos carne de frango boa. Ao contrário, venham para ver que não é ruim, a gente tem que dizer.
Como foi esse primeiro contato com a China? À frente da BPA, o senhor viajou o mundo, né? Abrindo mercados. Como é que foi esse primeiro contato com a China para a gente conseguir convencer eles a comprar a nossa proteína?
Bom, a gente demorou só nós 6 anos, porque abrimos em 2009 esse mercado. Eu fui lá numa missão brasileira comercial. Eu recordo que estava nessa missão a Petrobras, a Vale, a Eletrobras, Itaipu e tudo que era grandioso, e também o vendedor de frango, como eu lá, sem amostra, mas com... Nós fizemos aí, na época, um tratado, um estudo sobre a produção brasileira até a chegada na avicultura, nos aviários, nos criatórios, na mesa do produtor, como era o produto. Fizemos em mandarim. E naquela tarde, a única conquista do Brasil foi anunciada pelo governo chinês, que ele abria o mercado para frango brasileiro. Começamos vendendo no ano 28 mil toneladas e hoje a gente vende 600 mil toneladas ano. É uma loucura.
Isso era frango, que ano?
Suíno. foi 2009. E veio crescendo assim, de 20 para 100, de 100 para 200, 200 para 300, 300 para 600, pandemia fora dela, China comprando ave, suíno, boi, tudo, afora soja nossa, que ela leva pelo interesse de, às vezes, até nos deixar sem aqui, sem farelo, para o Brasil se tornar até dependente, que o Brasil tem que saber ter políticas adequadas a isso para arrumar, né? Senão as coisas pioram. Mas enfim, não só ela, mas quando abriu a China, abriu a Ásia toda. E hoje a gente tem no continente asiático e africano o centro de vendas de proteína animal. A gente não anda muito, digamos, para a Europa. A gente andou para se defender, porque o erro da Europa foi, mesmo tendo sido a colonizadora praticamente do Brasil, ignorar que a gente é importante. E eu avisava, olha, vocês estão nos entregando na mão da Ásia. Nós nem vamos procurar mais vocês. E talvez a gente nem, digamos em tese, não precise tanto, porque a gente hoje centrou fogo no continente asiático e também africano para vender produto. Então isso é uma coisa muito forte, mas é uma grande burrice dos europeus, e eu disse muito, muito claramente, disse, olha, aqui está meu passaporte, tenho dupla cidadania, sou descendente italiano, e às vezes eu fico com raiva disso, porque vocês nos ignoram, dificultam, o Brasil tem salmonela, o Brasil tem isso. Para eles que tem salmonela, não é problema. Gripe aviária, nunca tivemos, eles criam mil problemas, mil empecilhos. Burrice deles eterna, que vão pagar muito caro daqui para frente.
E também, isso tem um nome, né, Turra? Protecionismo mesmo?
Protecionismo, e eu diria também falta de visão. Se eles tivessem investido aqui, fariam parcerias incríveis. Por exemplo, quem não sabe que agregar valor é a riqueza do agro? O Brasil deu um cheque de 1 trilhão e 100 bilhões de reais no ano passado, foi o que o agro rendeu para o país. Isso poderia ser 3 trilhões, trilhões, se a gente agregasse o mínimo de valor. Quem tem tecnologia, know-how para isso? Os europeus. E nós poderíamos fazer, assim, né, por exemplo, produção de derivados suínos. Nós temos aí 40 tipos de embutidos. Uma empresa espanhola tem 300. O que custaria de fazer uma parceria com o Brasil para explorar mercados? Aí, quando vem acordo comercial, a primeira coisa que impede é a agricultura. É o medo de que o Brasil se torne grande. Mas se tornaria grande com eles. Então, esse é um comentário que eu quero fazer contigo. Nós, da BPA, a gente olha, ia para a Europa se defender. E América Latina, pouco, né? Porque a gente vende aí, por exemplo, carne suína, Argentina, Chile, Uruguai, tudo. Mas a América Latina é muito autossuficiente em coisas similares e não é, assim, digamos, o nosso destino também. E com os americanos a gente sempre andou livre, ou seja, trabalhem lá que nós trabalhamos aqui. Por exemplo, eles os maiores produtores de aves, nós os maiores exportadores. Para se defender, a gente se defendia junto, mesmo advogado, para fazer prospecção de mercado juntos, na Índia, etc. A gente se deu sempre super bem com eles e eles compreendiam que nós somos os produtores de alimentos do mundo.
E agora, só trocando de assunto, o senhor saiu da presidência da BPA, deixando lá o Ricardo Santin, que também trabalhou com o senhor. E o ano passado, o senhor assumiu a presidência do conselho da Probio. Que novidade é essa, Turra?
É uma novidade e, naturalmente, um ônus também que eu não esperava ter. Mas é como eu sou presidente do conselho de administração da BS Bios. Daí eu recebi um convite do presidente da BS Bios para assumir no lugar dele a Probio, e que dá muito trabalho pelo que o governo brasileiro ainda não vê da importância que tem o biodiesel, os biocombustíveis, sob o ponto de vista ambiental, econômico, social, tudo. Então vem aí B13, que volta para B10, É uma dificuldade, André, que você não imagina. Um setor jovem, o mundo está vendo a descarbonização como um milagre e a gente fala, ainda não pratica. Mas eu acho que a gente vai abrir a cabeça para logo mais a gente chegar no B13, B14 e B20, como está nos Estados Unidos, na Malásia B30, na Indonésia 25 e etc. E aqui a mistura B10 para 2022 e para 2021 era já B13 estabelecido pelo Conselho Nacional de Política Energética e voltou para o B10. Então é uma missão muito dura, difícil, que eu estou encarando porque sou brasileiro e quero ajudar o agro, mas não era mais para meu limite, sinceramente. Eu estou também com muita honra no conselho da JBS, uma empresa que é um orgulho para o Brasil e para o mundo, porque honestamente, eu próprio, acompanhando antes na BPA, a JBS, não tinha a menor noção do quanto ela é gigante no mundo e quanto anda no mundo. Meu Deus do céu! Olha, faturando 320 bilhões no ano passado, é muito dinheiro. E o Brasil tem que cuidar das empresas que tenham, por exemplo, empregos. André, olha, eu acho que aconteceram tantas bobagens da gente perder empresas com tanta história, tecnologia. Não é porque se há dentro de uma empresa alguma coisa errada, tem que ir em cima de quem errou, de quem cometeu o crime e tudo, mas proteger os empregos, as empresas, a história das empresas. Odebrecht. Quem faria obras, quem fará obras do Brasil no mundo como fazia? Ah, mas o Marcelo cometeu um delito. Puno Marcelo, puno Emílio, quem for, se tem ou não tem culpa e tudo bem. Mas salve a empresa.
Mas tem pessoas lá dentro, né, trabalhando, que precisam, que tem história, né?
É, mas a primeira coisa para nós é assim, opa, aconteceu tal coisa dentro da Petrobras, tem que dinamitar a Petrobras. A forma de você punir é essa mesmo. Então é uma cabeça muito estreita, uma mentalidade pequena, que a gente tem que reverter e aprender isso. Eu sempre agi de maneira diferente. Nunca permiti que alguém nosso, no episódio Carne Fraca, fosse injustiçado, violentado, destruído por força de, às vezes, injustiças. Pague quem errou, corrija, arrume, faz o que for, mas não deixa acontecer a destruição de uma empresa. Então, eu tenho muito orgulho de estar no conselho de uma empresa que é transnacional, multinacional, brasileira, marca e gerida, assim, pela simplicidade e muita competência.
Bom, para finalizar, o senhor viu já muito da história, com certeza pode ter uma projeção do futuro. Até onde vai o agro? Qual vai ser o futuro do agronegócio?
Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que trabalhar, nós todos, sociedade rural, o Brasil tem que trabalhar para o Brasil aprender a agregar valor aos produtos. O agronegócio é limitado. O Brasil, o mundo precisa do Brasil, porque a gente tem solo, clima, água. Então a gente aqui no Rio Grande do Sul está pagando o tema da estiagem. Debaixo da gente está o aquífero Guarani, um dos 10 do mundo. O maior do mundo, Alter no chão, na Amazônia, poderia dar água para o continente asiático durante 250 anos. Isso é Brasil. Pouco se fala. Então a gente tem condições de produzir alimentos como nunca no mundo um país teve. E tem, e está claro. Basta a gente acreditar e ajudar o Brasil.
Tá ótimo. Nossa, que bom esse bate-papo com o senhor. Muito obrigada, Turra. Agradeço a sua disponibilidade de estar com a Sociedade Rural Brasileira nesse bate-papo, contando um pouquinho da história do agronegócio para o nosso público, para os nossos associados, para a turma urbana que está aí no Spotify, que está curtindo um podcast no carro, pode conhecer um pouquinho mais do agro através da sua história. Obrigada, viu, Turra?
Grande abraço, André. Que tudo corra bem. Estamos juntos. Um abraço.